Agora, na Companhia do Garcia, tem especialista na linha.
Já tem especialista na linha. Ele é médico, hematologista, Luiz Amorim. Ele é diretor-geral do Hemo Rio. Prazer falar contigo. Bom dia, doutor Luiz Amorim.
Bom dia, Garcia. Bom dia, família Tupi.
Muito bom dia para todos vocês, bom dia para os doadores de sangue. Comemorou-se, eu diria, entre aspas, o Dia Mundial do Doador de Sangue. Só que a gente está no momento de uma pandemia e não há muito o que comemorar, não é, doutor Luiz?
Pois é, estamos num momento muito difícil, né? De fato, comemoramos o Dia Mundial do Doador de Sangue, foi uma data criada pela Organização Mundial de Saúde. E nós não temos muito para comemorar, porque estamos todos muito preocupados, muito tensos com essa pandemia, e que tem também se refletido de forma muito negativa na doação de sangue, né? Porque existe a recomendação de quarentena, isolamento social, evitar aglomeração, evitar sair de casa, tudo isso tem dificultado enormemente pessoas virem ao Hemo Rio para doar sangue.
Pois é, nós temos aí no mês de junho, Junho Vermelho, que é uma mobilização nacional, né, alusiva à cor do sangue, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância desse gesto solidário de doar sangue, especialmente nessa época que a gente está vivendo aí. Agora, tem muita gente que fica com medo, não é, doutor Luiz? Fala para essa população, especialmente aqueles que são doadores de sangue há tanto tempo. Tem motivo para tanto medo, doutor Luiz?
Não, é natural que as pessoas tenham medo, né, de Covid, todo mundo, ninguém sabe muita coisa sobre esse vírus, mas uma coisa a gente sabe, a gente não transmite esse vírus, não adquire esse vírus doando sangue, não tem nenhuma relação, a doação de sangue é totalmente segura. Agora, claro, as pessoas também têm medo de deslocar, de sair de casa, de transporte público que está muito cheio, etc. Tudo isso também causa receio e dificulta, né, a vida dos nossos doadores, que são muito fiéis ao Hemo Rio e à doação de sangue. Então, o que a gente tem feito nesse momento, até para tranquilizar todo mundo que queira doar, é primeiro dizer que sair de casa para doar sangue é uma situação de exceção e que é estimulado, permitido, não tem nenhum problema. Segundo, que a gente tem uma série de campanhas e atividades para facilitar a vida dos doadores. Por exemplo, até o dia 19 de junho, nós temos uma parceria com a Cabify e com a 99 Táxi, e estão trazendo as pessoas para doar sangue no Rio gratuitamente. Então, as pessoas ligam para esses aplicativos, dizem que vem para o Rio doar sangue, trarão a pessoa no Hemo Rio, e depois a pessoa voltará para casa, também acionando esses aplicativos de transporte, e não vão pagar nada, nem pela corrida de vinda, nem pela corrida de volta para casa. Então isso facilita, né, quem quer doar e evitar aglomeração, etc. Nós também fizemos uma série de medidas internas para evitar aglomerações, as pessoas só entram em pequenos grupos, as cadeiras estão separadas umas das outras, uma pessoa senta aqui, tem duas cadeiras vazias, tiramos alguns poltronas de doação para aumentar o espaçamento entre os doadores, enfim, uma série de ações para que a doação seja ainda mais segura. Lembrando, a doação em si não tem nenhum risco, mas além disso a gente quer evitar ao máximo a aglomeração e quer, tanto quanto possível, manter o isolamento social, mesmo as pessoas tendo saído de casa.
Olha, eu gostei muito dessa iniciativa aí, então está valendo até dia 19, né? Até sexta-feira, não é isso,
Exatamente.
Luiz? E aí, repete para a gente aí, para quem está acordando agora, para quem está ligando o rádio, quem mora, por exemplo, aqui em São Cristóvão, a Rádio Tupi está aqui em São Cristóvão, aí de repente a pessoa está aqui na Tijuca, no Grajaú, e quer ir ao Hemo Rio para doar sangue. Aí como é que faz para poder falar com esse aplicativo?
Olha, a gente contacta o aplicativo no momento, o Cabify ou o 99, são as duas que nos apoiam nesse momento, outras já nos apoiaram no passado, talvez voltem a apoiar no futuro. E então, a gente vem para o Morrinho e aí vai ser feito o procedimento, pelo qual a corrida não vai ser paga. Isso é válido, isso é importante ver, então, que estão perfeitamente válido. Isso é válido para a cidade do Rio de Janeiro, para pessoas que moram fora do Rio de Janeiro, da cidade, da capital, infelizmente, isso não está valendo. Está valendo para os moradores da cidade do Rio de Janeiro, qualquer que seja o endereço.
Olha que bacana, legal, legal. O Hemo Rio fica na Frei Caneca, qual o número?
Número 8, fica do lado do Campo Santana, nos fundos ou na frente, depende da perspectiva, do sobreguiar. Então é um local muito fácil de acesso, tem muita linha de ônibus, tem a Central do Brasil que é pertinho, a Estação do Doutor que é perto, VLT, que nesse momento não está funcionando, mas enfim, talvez retorne. Então é muito fácil de acesso, muito fácil de chegar e sair de lá.
É verdade. Para quem mora, por exemplo, tem um ônibus que sai da Praça Seca, que passa ali, Cascadura, passa perto de Madureira, que é o 371, ele sai da Praça Seca, ele vem, passa por São Cristóvão, passa aqui em São Cristóvão, passa perto do Museu Militar Conde de Linhares, depois ele pega a Francisco Bicalho, a Avenida Presidente Vargas, entra na Avenida Passos, Praça Tiradentes e para ali pertinho do da Praça da República, ali perto do Bombeiro, mais precisamente quase em frente ao Hospital Souza Guiar. Desceu ali, olhou para um lado, esperou o sinal fechar, atravessa a rua, Frei Caneca, fácil, fácil, não é, doutor Luiz?
Exatamente, é o primeiro prédio da Frei Caneca, logo depois da Praça da República, é muito fácil de chegar e muito fácil isso aí, realmente, resolveu muito bem, tem muita gente de ônibus que deixa a pessoa na porta.
É verdade, e para retornar também. Agora uma coisa, explica para a gente, para a pessoa que é leiga, como é que é essa situação do banco de sangue ali do Hemorrio? Vocês normalmente têm um estoque bem abastecido, porque tem aqueles doadores que de tempo em tempo se apresentam para poder fazer as doações. E aí, como é que está a realidade neste momento? Tenta descrever para a gente, doutor Luiz.
Olha, desde que a pandemia se iniciou, né, que as pessoas estão identificadas em casa, a doação diminuiu bastante no mês de março. No mês de abril houve uma grande recuperação, porém no mês de maio a queda foi de 38%. Então tivemos uma queda significativa e a gente está muito preocupado porque as atividades começam a ser retomadas. Né? E, por exemplo, cirurgias programadas, em que se usa muito sangue, estavam adiadas. Agora estão recomeçando a ser feitas. Os tratamentos que tinham sido interrompidos e que também exigem transfusão de sangue também estão sendo retomados. E tudo isso vai fazer com que a gente precise de mais sangue. Então, justamente esse junho vermelho é uma ocasião muito importante para a gente, para lembrar a população, sobre a especificação doadora, se já conhece o processo, que a gente vai precisar mais do que nunca da solidariedade deles para ter sangue suficiente para os hospitais. O Hemorrio distribui sangue para cerca de 100 hospitais da cidade, do Grande Rio. Então, a gente precisa dessas situações para que não falte sangue, especialmente na retomada das atividades médicas, que estão, boa parte delas, suspensas, né, porque se concentrou tudo no Covid, mas agora isso já está mudando um pouco.
É verdade, né? São pessoas, às vezes, envolvidas em acidentes que precisam de sangue imediatamente, pessoas baleadas, pessoas que sofreram corte por facas, as mais diversas situações. E teve uma situação que me chamou muita atenção essa semana que passou, doutor Luiz. Eu estava vendo uma reportagem na televisão e vi uma mãe abraçada ao filho, fazendo um apelo dramático para que as pessoas voltem a doar sangue, porque ela tem um filho que tem anemia falciforme, eu acho que esse é o nome, e ela depende de doação com muita frequência, não é isso, doutor Luiz?
Exatamente, nós temos no Rio 4 mil pessoas aproximadamente que têm doença falciforme e boa parte dessas pessoas precisam tomar transfusão por toda a vida, com alguma frequência, cada 2 semanas, cada 3 semanas. E então precisamos ter sangue permanentemente, né? Porque isso não para com a pandemia, as pessoas continuam indo lá, continuam precisando de sangue e a única maneira de ter esse sangue é tomar doação de sangue. Doença falciforme foi um grande exemplo, mas tem muitas outras doenças, todo mundo que faz quimioterapia, leucemia, mieloma, mas são doenças que precisam de quimioterapia, precisam também de transfusão de sangue, que são tratamentos que não podem parar, e precisam de transfusão de sangue para manter o tratamento, manter as pessoas com boas condições de saúde.
Entendi. E tem também diversos casos, né? Tem esse aí da anemia. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Estamos conversando com o doutor Luiz Amorim, médico hematologista, diretor-geral do Hemorrio, que fica na Frei Caneca, número 8, precisando de doadores de sangue. Família Tupi, vamos lá. Todo mundo se mobilizar, a gente está precisando, o momento é esse, é a solidariedade. E tem um caso... por exemplo, o que eu queria que o senhor falasse das plaquetas. Eu me lembro quando teve aquele momento de muita gente com dengue do tipo hemorrágica, e aí precisa de quando as plaquetas caem, precisa de doadores de plaqueta. Como é que funciona isso no Hemorrio? Quem doa sangue também serve plaqueta ou é outra situação, doutor Luiz?
Ótima pergunta, Garcia. Na verdade, cada doação de sangue, a gente diz que pode salvar 4 vidas. Por quê? Porque esse sangue, a gente chama de sangue total, né? Que é o sangue como corre nas nossas veias, que é o que a gente colhe, que é o que as pessoas doam, mais ou menos 0,5 litro em cada doação. A gente vai processar esse sangue e vai dar origem a 4 tipos de produtos diferentes. Um é o concentrado de glóbulos vermelhos, que usamos para tratar anemia, hemorragias, etc. O outro é o plasma, que é a parte líquida do sangue. Outro é o crioprecipitado, que é usado em algumas situações específicas, por exemplo, em pessoas acidentadas, que perdem muito sangue. E, finalmente, temos as plaquetas. As plaquetas são uma parte do sangue, uma parte do nosso sangue, que serve para prevenir hemorragias em pessoas que fazem, por exemplo, quimioterapia. Então, se você olhar o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, ou o próprio hemorrio, tratamos muitas pessoas com quimioterapia, essas pessoas precisam de muitas plaquetas. Então, cada doador de sangue, a gente prepara um concentrado de plaquetas. Agora, qual é a dificuldade? Plaquetas só vale por 5 dias. Então, a gente tem sempre tem que ter renovação. Às vezes, para glóbulos vermelhos, as pessoas vão lá num dia só, vão 500 pessoas, a gente fica um estoque muito bom. A plaqueta não adianta, porque só dura 5 dias. E a segunda, que uma dose de plaqueta no adulto, são 6 bolsinhas. Então, precisamos de 6 doações para fazer uma dose no adulto. Geralmente, um adulto que está fazendo quimioterapia, não faz uma dose só, faz várias doses ao longo de um período de 2-3 semanas de internação. Então, realmente é um problema e é por isso que a gente precisa de doação constantemente. É por isso, por exemplo, que a gente não fecha nem sábado, nem domingo, a gente abre todos os dias do ano, porque a gente precisa de plaqueta, e plaqueta é difícil fazer estoque, porque são 5 dias de validade só.
Caramba, olha que aula, doutor Luiz, eu não sabia disso. É impressionante, quer dizer, tem que ter doação com muita frequência, porque as plaquetas duram somente 4, estourando 5 dias. Então, agora, de quanto em quanto tempo uma pessoa pode doar sangue, doutor Luiz?
Os homens podem doar a cada 3 meses, 4 vezes ao ano, e as mulheres, desculpa, os homens podem doar a cada 2 meses, mas limitado a 4 vezes por ano, e as mulheres a cada 3 meses, mas limitado a 3 doações por ano.
A partir de que idade e até que idade que pode doar sangue?
A idade máxima é 69 anos, a idade mínima é 18, mas pessoas entre 16 e 18 anos podem doar, desde que haja uma autorização dos pais ou dos responsáveis legais. Essa autorização está no nosso site, é possível baixá-la, imprimir, os pais assinam, e a pessoa leva, né, o candidato, né, menor de idade, acima de 16 anos, mas menor de 18, leva isso para a gente e com isso ele consegue doar.
Como é que é o site do Hemorrio? É hemorrio.gov?
Não, hemorrio.rj.gov.br.
Repete pra gente, atenção, www.
hemorrio.rj.gov.br.
Muito bem, hemorrio com H, né? H-E. hemorrio.rj.gov.br. E só tem ali na Frei Caneca, doutor Luiz?
Só, o Hemorrio tem só na Frei Caneca, mas eu acho que esse é um ponto muito importante, Garcia. Existem outros serviços públicos em que também se podem fazer doação de sangue e que estão abertos e que podem receber. Então, por exemplo, a pessoa que mora na Ilha do Governador, se quiser doar sangue, se quiser vir ao Hemorrio, claro, será um prazer. Mas ela pode ir, por exemplo, ao Hospital do Fundão, que é mais perto da casa dela, vai ficar menos tempo fora de casa. Entendi. Ou se morar na Vila Isabel, pode ir ao Hospital Pedro Ernesto. Se morar na Leopoldina, se quiser, pode ir ao Hospital de Bom Sucesso. Em Jacarepaguá tem o Hospital Cardoso Fontes. Então, no nosso site, hemorrio.rj.gov.br, tem a lista de serviços públicos em que se pode doar sangue, com os horários de funcionamento e os endereços, claro.
Que bacana, né? Eu quero agradecer muito ao sanitarista biólogo Oscar Berro, que me fez esse apelo, falou a semana passada toda: Garcia, ajuda aí, fala com o nosso amigo doutor Luiz Amorim. Eu falei, estamos juntos nessa campanha, inclusive, pretendo reprisar essa entrevista aqui na quarta-feira, dia de live, via facebook.com/Rádio Tupi, né? Para quem estiver na live também, para acompanhar, para compartilhar, curtir, compartilhar e doar, que é o mais importante, né? A gente tá doando e de repente pode servir para uma pessoa da família ou até para a gente mesmo, né, doutor Luiz?
Exatamente. A gente nunca sabe o dia da manhã e a pessoa fala: ah, mas quando se eu precisar de sangue, um amigo meu vai doar, meus parentes vão doar. Às vezes não dá tempo, um acidente não dá tempo ninguém doar, tem que ter o sangue já doado. E para isso só a doação habitual e regular da população que consegue manter esses estoques adequados.
Doutor Luiz, qualquer tipo de sangue, qual é o sangue mais difícil de ser encontrado? Existe isso?
Existe. O sangue mais raro é o sangue AB, mas não é muito problemático, porque a pessoa que é do grupo AB pode tomar qualquer sangue, então isso não é um problema. Qualquer grupo sanguíneo é muito bem-vindo. Hoje, nossa maior dificuldade é com sangue O negativo. 5% da população do Rio de Janeiro é O negativo. Acontece que esse sangue tem uma saída muito grande, porque nas emergências, quando chega, por exemplo, um grande acidentado de carro que está sangrando muito, não dá tempo de saber o tipo sanguíneo dele. Então, quando a gente não consegue saber o tipo, a gente faz o O negativo. Então, o consumo de O negativo é muito grande. Então, por isso que a gente precisa realmente de muita doação O negativo. Mas qualquer doação é necessária e é bem-vinda.
Doutor Luiz Amorim, e se a pessoa teve a Covid-19, pode doar sangue?
Olha, Garcia, quem teve o Covid-19 fica sem poder doar durante 30 dias depois que os sintomas desaparecem. Não é depois que a doença começou, depois que os sintomas desapareceram. Então, a pessoa teve Covid, hoje ficou sem sintoma nenhum. Aí tem que esperar um mês para ir doar sangue.
E caso tenha sido muito grave?
Se foi uma forma grave, se a pessoa ficou na UTI, se ficou no respirador, aí a gente dá um prazo de um ano, porque foi uma doença muito grave, não convém a pessoa doar sangue tão rapidamente assim.
Tem alguma doença, doutor Luiz Amorim, que se a pessoa teve, não pode de jeito nenhum doar sangue?
Existem algumas doenças que contraindicam a doação de sangue definitivamente. Uma delas é o câncer. Quem já teve câncer não pode doar sangue. Isso é definitivo, exceto um câncer chamado carcinoma de pele, carcinoma basocelular de pele, que é um câncer que não causa maiores complicações, mas todos os outros cânceres, mesmo que a pessoa esteja curada, no Brasil a norma proíbe que essas pessoas doem sangue. Pessoas com diabetes que tomam insulina, diabetes tipo 1, que tomam insulina, também não podem doar sangue. Pessoas que tiveram AVC também não podem doar sangue. Então tem uma série de condições que fazem a pessoa não poder doar sangue definitivamente. Essa lista está disponível no site do Hemorrio, que é o hemorrio.rj.gov.br. A pessoa pode consultar, que lá tem uma relação detalhada com as explicações, com os tempos, quando é definitivo, quando é temporário, etc. Se a pessoa preferir, para tirar a dúvida, pode ligar para o 0800-282-0708 e perguntar. Tem muita gente perguntar: eu tenho pressão alta, eu posso doar? A resposta é depende. Aí a gente vai perguntar qual remédio que toma, se a pressão está controlada. A depender do remédio e a depender do controle da pressão, a pessoa pode doar ou não. Então, algumas perguntas são melhores de ser feitas ligando para esse telefone e pedindo esclarecimento direto para aquele caso específico.
Bom, então o telefone é 0800-282-0708. Ligação gratuita. Para mais informações, 0800-282-0708. Doutor Luiz Amorim, médico hematologista, diretor do Hemorrio, mais uma vez, muito obrigado por falar com a gente aqui na Rádio Tupi. Estou sabendo que muita gente já compareceu ao Hemorrio, na Frei Caneca número 8, para doar sangue, e certamente mais doadores aparecerão. Até a próxima, hein?
Muito obrigado, Garcia. Também para você e para a família Tupi.
Estamos juntos.